Hoje nós vamos, se o Senhor permitir, nós vamos terminar o capítulo 8 e vamos entrar no capítulo 9 de Atos. Estamos aí caminhando, conhecendo melhor essa história tão magnífica que é a história do livro de Atos. Irmãos, nesta semana, só antes de começarmos aqui, deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Nesta semana, as redes sociais aí ficaram brigando e debatendo aí por causa das declarações do pastor Ed Renekiewicz, que é de uma Igreja Batista da Água Branca. Várias pessoas disseram lá, né, nas redes, lá pessoas que eu tenho várias pessoas que me seguem, né, já há algum tempo, e disseram assim, algumas pessoas até me criticando, falaram assim, por que você critica um monte de gente aí nos desvios dessas pessoas e você não critica esse pastor? É só porque ele é batista, né? Então você não quer mexer na sua denominação, que você também é batista e tal. Assim, irmãos, os irmãos estão chegando, né, e que não conhecem ainda a nossa igreja e tudo mais, nós não temos na nossa igreja nenhum comprometimento com a denominação batista, nós não temos. Nós fazemos parte da convenção por enquanto, mas nós não temos participação nenhuma na convenção, nós não temos isso. Até porque nós percebemos que a Convenção Batista Brasileira, da qual nós fazemos parte já há muitos anos, nós somos uma das igrejas mais antigas da Convenção Batista. Nós somos, acho que a segunda ou terceira igreja mais antiga de São Paulo, eu acho. Nossa igreja é bem velhinha. Então, estamos na convenção já há muitos anos, estamos ligados lá. Mas nós não temos comprometimento nenhum com a convenção, nós não participamos de nada lá, dos cargos, de nenhum tipo de cargo, diretoria, ou das reuniões, ou das conferências que eles fazem, ou das assembleias, não temos essa ligação. E nós também não apoiamos uma série de coisas da Convenção Batista Brasileira, uma série de coisas. E as igrejas batistas são independentes. O fato de um pastor lá fazer algo errado lá, isso não afeta a nossa igreja, porque as igrejas são independentes, as igrejas batistas. Ele faz lá o que ele quiser lá e ninguém tem autoridade para interferir lá. Nós não temos um órgão, né, batista que controla as igrejas. É diferente do sistema presbiteriano, que tem lá o Supremo Concílio e tudo mais. Nós não temos isso. As igrejas são independentes. E eu, na verdade, então, o fato do pastor Ed, dizer as coisas que ele disse que a Bíblia é insuficiente, ele disse que a Bíblia tem que ser atualizada, que nós temos que tomar cuidado se não atualizarmos a Bíblia e a ética bíblica, para nós não continuarmos a cometer os pecados de gênero, né? Sempre cai nisso, sempre na mesma coisa, de defender homossexuais e tudo mais, sempre a mesma agenda, a agenda evangélica progressista, sempre cai nisso, sempre a mesma coisa. Machismo, racismo e homossexualismo. Sempre isso aí. Sempre a mesma coisa, sempre cai nisso. E disseram, olha, porque é batista, você não falou nada. Não, eu não tenho, nós não temos, a nossa igreja não tem comprometimento nenhum com a denominação batista. Tem o nome, batista, por razões históricas, pertencemos à convenção por enquanto. Queremos sair, não damos ênfase nisso, não procuramos sair o tempo todo, porque temos coisas mais importantes para fazer, nosso nome está lá, mas se tirarem também não faz diferença nenhuma para nós, porque mesmo a denominação ela tem se afastado daquilo que nós queremos ser bíblico, e nós não temos muito ânimo para continuar participando da Convenção Batista. E se tirarmos o nome Batista, para nós não vai mudar nada. Igreja Evangélica Redenção, Igreja Cristã, Redenção, sei lá, isso não vai fazer diferença nenhuma para nós. Outra coisa, eu já critiquei sim posições de pastores batistas, inclusive o pastor Ed, há bastante tempo atrás. Certa vez ele escreveu algo sobre o espiritismo, algumas coisas ligadas ao espiritismo, com bastante simpatia. E eu me lembro que na época eu escrevi um artigo chamado A Água Branca e a Mesa Branca, o nome do artigo. E esse artigo foi publicado em vários sites, foi publicado pelo site da Escola Charles Spurgeon, e foi publicado pelo site da editora Fiel, mostrando os erros desse do pensamento que o pastor Ed tinha, e aí deve ainda ter hoje em dia, acerca do espiritismo e toda essa visão, né, que é todo, não existe ninguém errado, né? Quem é errado na cabeça desses homens? Quem é errado é quem diz o que é errado. O único pecado que existe na cabeça desses homens é condenar o que é pecado. O resto está tudo certo. Essa parece ser a mentalidade dessas pessoas. Só existe um pecado que é inadmissível na cabeça deles. É condenar os pecados. Condenar os pecados é condenável. O resto, nós devemos olhar com brandura, simpatia e tapinha nas costas. E eu me lembro de ter escrito esse artigo. Esse artigo está no nosso site, esse artigo está aí para quem quiser ver. Eu critiquei severamente essa visão de que tudo é certo, de que o espiritismo está tudo bem, aí tudo mais, está lá. Então, não é honesto, né, falar, o pastor Marcos, quando um batista escreve, ele, bobagens, ele não fala nada. E outra coisa importante, o foco da questão. Por que o pastor da Água Fria, o pastor Ed René, falou as coisas que ele falou? Por que ele faz isso? Os irmãos viram uma retratação, não foi uma retratação, né? Uma explicação dele na internet e tudo mais. Ele fala, não, mas eu creio na inspiração das Escrituras. Por que ele fala isso? É porque o conceito de inspiração das Escrituras, ele tem várias nuances, há várias expressões do conceito de inspiração bíblica. Nós cremos na inspiração verbal e plena da Bíblia. Essa é a nossa visão. Nós cremos que cada palavra da Escritura, tudo, cada palavrinha foi inspirado por Deus. Deus é a palavra dele literalmente dada ao homem. Nós cremos assim. Mas existe um conceito de inspiração que é diferente, que é a inspiração conceitual, que diz assim, as ideias gerais da Bíblia é que são inspiradas por Deus. Então, quando alguém fala assim, olha, eu creio na inspiração bíblica, você tem que perguntar direitinho para a pessoa, peraí, mas como é o seu conceito de inspiração? Você crê na inspiração verbal e plenária da Bíblia? Aí a pessoa vai assustar um pouquinho. Não, veja bem. Quando ela fala veja bem, você já sabe que não é o mesmo conceito de inspiração que você tem. Porque existem outros conceitos. E ao que eu, pelo que eu percebi, o conceito do pastor Ed, do pastor da Água Fria, é um conceito de inspiração conceitual. Um conceito de inspiração que é chamado tecnicamente de inspiração dinâmica. Em que existem ideias ali na Bíblia que são dadas por Deus, mas nós não podemos ver cada palavra ali, cada frase ali como originada na mente do Espírito Santo. Então, quando o pastor fala, eu creio na inspiração bíblica, certamente é isso que ele tem em mente, é um conceito diferente de inspiração, não se deixe enganar. E por quê? Tudo isso foi dito, né? A Bíblia é insuficiente, a Bíblia tem que ser reinterpretada, a Bíblia tem que ser atualizada. Por que isso acontece? Por que esses homens dizem isso? Esses homens dizem isso pelo seguinte, esses homens, eles têm um conceito ético, especialmente no campo ético, eles têm um conceito diferente daquilo que sai das Escrituras. O conceito que eles têm de certas práticas, de certas concepções, de certas visões no campo vivencial e no campo ético, são conceitos que entram em choque com as Escrituras. Então, o que fazer nessas horas? O que eu faço quando os meus conceitos éticos, quando as minhas concepções ligadas à aplicação da Bíblia, às questões vivenciais embasadas na Bíblia, quando esses meus conceitos ligados a isso entram em choque com a Bíblia? O que eu faço? Eu tenho dois caminhos. Quando os meus conceitos éticos e as minhas concepções ligadas à vida diária entram em conflito com a Bíblia, eu tenho dois caminhos a seguir. Primeiro, ou eu recuo e mudo o meu modo de pensar e de viver. Essa é a reação esperada do crente. O crente pensa de um jeito Ele então, ele cresceu pensando daquele jeito. Ele então, um dia, ele assiste um sermão, uma explicação bíblica, e ele percebe que aquele seu jeito de pensar não é o correto. Então, o que ele faz? Ele torna o seu pensamento cativo da palavra de Deus. Ele fala assim, eu não vou mais pensar desse jeito. Eu vou pensar de outro jeito. Vou pensar do jeito que a Bíblia fala. Mas essa mudança vai ter um custo. O mundo vai zombar de mim, os meus parentes vão me ridicularizar, eu vou ter que mudar certos comportamentos, isso vai causar problemas para mim. Tem um custo essa mudança. Ok, mas eu vou levar o meu pensamento cativo, eu vou colocar o meu pensamento debaixo do jugo da palavra de Deus. Ela é a autoridade, ela é que julga o meu pensamento e ela é que diz se o meu pensamento é certo ou errado, e eu então, descobrindo que é errado, eu vou ajustar o meu pensamento e a minha vida ao que ela diz. Essa é a primeira reação que se espera. A segunda reação que se espera, que é muito comum hoje em dia no evangélico, é diferente. Quando há esse choque, o que acontece? Muitas pessoas fazem o seguinte, não, a Bíblia é que tem que mudar. A Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser modificada, ela tem que ser reinterpretada, ela tem que ser interpretada de um jeito que se ajuste à minha concepção, à minha visão de ética, à minha visão de modo de como viver, à minha cosmovisão, à minha vida prática, ao meu dia a dia. Ela é que tem que ser, o meu raciocínio é que a julga. O meu modo de pensar é que determina como ela deve ser entendida. O meu modo de pensar é que vai atribuir o significado correto dela. Então há um conflito entre o que a Bíblia diz e o que eu penso. O que eu faço então? Eu tenho que fazer com que a Bíblia mude. Eu tenho que criar uma interpretação, eu tenho que criar uma hermenêutica, eu tenho que criar toda uma filosofia hermenêutica para fazer com que ela diga o que ela não diz, para fazer com que ela mude aquilo que claramente ela afirma. Então, é isso que tem acontecido no meio, entre essas pessoas, pessoas como esse pastor, o pastor da Água Branca. Não, eu não estou dizendo que ele é um homem perverso, sujo, desonesto, mentiroso e imoral, nada disso. Deve ser até acredito que seja um homem, no conceito cru da palavra, né? Um homem bom, um homem honesto, um homem que tem uma vida reta, tudo mais. Não questiono isso de jeito nenhum. Aliás, não há nada que dizer acerca dele nesses aspectos. Mas qual é a visão dele da Bíblia? A visão dele da Bíblia é essa. Olha, nós temos uma visão. Eu tenho uma visão. Essa visão, ela condena a homofobia. Então, qualquer ataque, qualquer palavra que se pronuncie contra o homossexualismo, a prática homossexual, isso é homofobia. Nós temos um problema, então, no meu pensamento e naquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o homossexualismo é algo errado, condena. Fala que o homem que pratica, as pessoas que praticam homossexualismo, são pessoas que desonram os seus corpos e cometem torpeza. A Bíblia usa essa linguagem. A Bíblia fala isso expressamente. Então isso vai se chocar com o meu pensamento que sou contra qualquer palavra que tenha alguma conotação homofóbica, como é a linguagem usada aí fora. O que eu faço então? Eu tenho que atualizar a Bíblia. Eu não tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que mudar a Bíblia. Eu tenho que mudar as Escrituras. E dizer, olha, isso aqui é cultural. Isso aqui é para aquela época. Isso aqui não é para hoje. Ou seja, existe a negação, guarde bem essa expressão, existe a negação da supraculturalidade da Bíblia. O que é supraculturalidade? É entender que a Bíblia, ela não é meramente uma expressão da cultura da época. A Bíblia é a expressão da vontade de Deus. Ela não é apenas o resultado literário da cultura de um escritor que viveu há 2000 anos atrás. Ela não é isso. Ela é supracultural. O que está escrito nela foi produzido não meramente pelo meio cultural que aquele escritor viveu. Ela é supracultural. O que está escrito nela foi produzido pela mente do Espírito Santo que falou através dos escritores. Mas o que eu faço então? Aquele texto se choca com a minha cosmovisão e com a minha ética. Então eu faço o quê? Eu digo, ó, isso aqui é expressão cultural daquela época. Nós temos que atualizar isso. E assim caminhamos. Outra coisa, eu vejo lá, esposas, sede submissas aos seus maridos. Opa, isso aqui é machismo. Notem as etiquetas progressistas, né? É homofobia, é machismo, isso aqui é machismo. Então o que eu faço? Eu tenho que atualizar a Bíblia para que ela se encaixe na cosmovisão progressista que eu tenho. Então como eu faço isso? Muito simples. Essa ordem, esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, essa é uma ordem fundamentada na cultura da época. É somente isso. Não é um texto supracultural, não é fundamentado em doutrinas bíblicas, não, é uma expressão, é mera expressão do machismo que reinava na época. Então eu tenho que atualizar isso também. E eu vou então atualizando, a Bíblia de acordo com a minha visão progressista. O problema é simplesmente esse, sempre foi assim. Então todo esse estardalhaço que aconteceu essa semana, o pastor Ed foi ofendido, isso não se faz. Ataques pessoais, xingamentos, ofensas, isso não se faz, não deve se fazer isso. Deve-se atacar a ideia do que o homem tem, mas não se deve ferir a pessoa. E quando eu quero ferir alguém, eu sempre tenho sucesso. Quando eu xingo alguém, eu sempre tenho sucesso nisso. As pessoas não são de pedra. Elas sentem o golpe, elas sentem a ofensa. Ele apareceu lá chorando porque foi ofendido e tudo mais. E dá até para entender. Realmente há pessoas que ofendem pesadamente. Eu sei disso mais do que ninguém. Já me xingaram tanto na internet que eu nem reajo mais. Eu nem reajo. Eu já fui linchado na internet. Já fui linchado por sites grandes, até de organizações evangélicas grandes, que me difamaram abertamente. E você não tem como se defender de 1.000, 10.000, 20.000 pessoas, não tem como você fazer isso. Então, machuca, ataca a família da pessoa, minha família foi atacada. Então, isso aí não se faz, isso é covarde, isso é desonesto, isso é mal, isso é perverso, isso não é cristão. Isso não é cristão fazer isso, atacar a pessoa, ofender a pessoa, e ameaças também são feitas, já sofri ameaças também. Isso aí é muito doloroso, não se faz isso. Mas o pastor Ed, ele está errado nessa sua concepção, nesse seu tratamento com a Escritura. O que ele faz então? Ele nega a supraculturalidade dos textos bíblicos, especialmente no que diz respeito ao campo vivencial e ético. Ele nega essa supraculturalidade para quê? Para que isso se ajuste à visão progressista que ele tem. Ele não é um exegeta, ele não é alguém que trabalha com hermenêutica, não. Ele é um homem, ele é um filósofo que se define como cristão e ele tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo é a visão progressista, isso é claro. Ele defende ali a causa LGBT até certa medida, nós vemos isso, ele defende isso e é contra qualquer coisa qualquer discurso que seja mais severo. Ele não diz que não é pecado, ele não diz isso, não é pecado, ele não diz isso, mas nós percebemos um abrandamento, uma linguagem muito conciliadora nesse campo, nós percebemos isso da parte dele, uma linguagem muito conciliadora nesse campo, com o pessoal de LGBT, e também essas outras visões aí, olha, mulher submissa ao marido, isso é ensino machista. Que é sempre, né, a agenda progressista. E agora também falando de racismo. Ele disse, inclusive no seu vídeo, que ele percebeu que na igreja dele existe um racismo estrutural. O que é isso? Racismo estrutural. É simples. Na estrutura da igreja, na liderança da igreja, nos cargos principais, tem mais brancos do que negros. Então, uma igreja assim é uma igreja racista estruturalmente. Ou seja, eu não sou racista, mas agora eu virei. Por quê? Porque eu lembrei da minha liderança. Quantos negros tem na nossa liderança? Quantos? Tem algum? Não tem nenhum negro. Não tem nenhum negro na nossa liderança. Não tem. Não? Já teve um pastor negro aqui na nossa igreja, o pastor Marcos Samuel. Ele é um pastor negro, ele foi pastor aqui durante vários anos. Mas hoje não tem nenhum pastor negro na nossa liderança. Consequentemente, nós somos o quê? Racistas estruturais. Meu Deus! Meu Deus! Agora, para escolher a liderança, eu tenho que olhar a cor da pele? É isso que a Bíblia ensina? Quando eu ordenei com os irmãos aqui o pastor Marcos Samuel, nós ordenamos porque não havia negros no ministério pastoral aqui da igreja, precisávamos de um negro então. Então, já que você é negro, precisamos de um negro aqui para que tenhamos então uma igreja que não seja estruturalmente racista. É assim que nós escolhemos nossos líderes? É assim que nós escolhemos os nossos diáconos, nossos pastores, nossos evangelistas? Ah, tem muitos brancos na liderança. É assim que nós escolhemos? Esse é o critério bíblico? Nós vamos, olha, esse homem aqui, ele não preenche talvez todos os requisitos, mas ele é negro e precisamos colocar negros na liderança. É assim, irmãos? Esse é um discurso progressista. Nós teremos negros, amarelos, verdes, azuis, roxos na liderança, sem problema nenhum, mas não será esse o critério. O critério não será a cor da pele da pessoa, nunca, jamais. Nós nunca vamos levar isso, nunca vamos nem olhar para isso, em hipótese alguma. Mas, de acordo com o discurso progressista, nós, se alguém olhar para nós com essa concepção, nós somos uma igreja racista em termos estruturais. Porque nós não temos líderes negros na nossa liderança. Temos 18 componentes na liderança. Quanto? 15 componentes na nossa liderança e nenhum é negro. Nenhum é negro. Bom, irmãos, essa concepção, né, de um racismo ilusório, de um machismo ilusório, de uma homofobia ilusória, essas concepções são abraçadas por esses homens abraçam essas coisas, e então olham para a Bíblia tentando esvaziar a Bíblia naquilo que ela condena essas coisas. Naquilo que a Bíblia condena o homossexualismo, naquilo que a Bíblia condena a insubmissão da mulher, naquilo que a Bíblia condena outras coisas que por alguma razão se choquem com essa visão. Esse é o problema do pastor Ed. O pastor Ed tem esse problema. Ele tem uma concepção ideológica. Ele tem uma concepção, uma visão de mundo, uma concepção acerca da ética e das questões vivenciais que não encontra amparo nas Escrituras. Que opção ele teve então? Qual foi a opção dele? Eu vou mudar a Bíblia. Temos que atualizar a Bíblia. Eu vou mudar a Bíblia. A palavra atualizar significa apenas mudar. Jogar fora o que está aqui, atribuindo um outro significado. Esse é o sentido. O que está aqui tem que se encaixar com a minha visão. Se eu não atualizar a Bíblia, eu vou ser um covarde. Foi a palavra que ele usou. Agora, notem bem, é exatamente o contrário que acontece. Quando eu atualizo a Bíblia, eu faço isso porque eu sou covarde. Quando eu atualizo a Bíblia, eu faço isso porque eu não quero bater de frente com o mundo lá fora. É para isso que eu atualizo a Bíblia. É para isso que eu esvazio a Bíblia dos textos que incomodam. Eu atualizo a Bíblia com o único objetivo de receber o aplauso da causa feminista, da causa LGBT, do Black Lives Matter, que é um movimento violento. É para receber o aplauso dessas pessoas que eu atualizo a Bíblia. O covarde não é quem preserva o que o texto diz. O covarde é quem tenta atualizá-la. Mas ele inverteu isso. Eu sou o covarde. Eu que mantenho a Escritura do jeito que ela é, eu sou covarde. Porque eu não tenho coragem de enfrentar, de encarar de frente os erros, os pecados de gênero e outros pecados que a igreja tem cometido por aí afora. Então, esse discurso é um discurso que parece bonito, parece santo, mas na realidade é apenas uma forma de mundanizar a igreja. A igreja abrir mão do que a Escritura diz, a igreja acolher o que o mundo ensina e fazer as pazes com o mundo. É só isso, nada além disso. Geralmente a tônica, sempre a tônica, é a causa LGBT. Sempre cai nisso. Eu vi um sermão um sermão dito por um pastor de jovens dessa igreja, em que ele contava a história do bom samaritano atualizada. E o bom samaritano era quem? O bom samaritano era um travesti que tinha passado a noite fazendo programa e vinha voltando no domingo de manhã de uma noite de programas, com a boca toda suja de batom barato. Era um travesti assim. E ele voltava da sua noitada de programas em que ele ganhou alguns trocados, todos amassados, que era ali o seu ganha-pão, coitadinho. Então esse homem, ele vê o que acontece. Passa o crente batista e vê um homem caído no chão. E o crente batista, com a Bíblia na mão, indo para a igreja, passa direto. Passa o outro evangélico, pastor, ou sei lá quem, outro cristão, e vê aquele homem caído no chão e passa direto indo para a sua igreja. Aí adivinha quem passa? Passa o travesti. Hã? Cansado da noitada, mas que teve que se envolver nisso, coitadinho, para ganhar alguns trocados. E ele pega aqueles trocados amassados e ele ajuda aquele homem caído. Quem é o herói da história? Quem é aquele que Jesus aprova? É o travesti que passou a noite fazendo o programa. Então note, vejam a relação que é feita. Quem agrada Jesus não é o homem que está indo à igreja, não, é o travesti que ajudou quem precisava. O homem que está indo à igreja vai receber uma bronca de Jesus: você é um hipócrita, você é um fariseu, você é um religioso, apenas isso. O travesti não. O travesti, na prática das suas imoralidades, esse homem agrada Jesus. Essa parábola não tem conexão. O samaritano, ele era rejeitado não porque ele pecava. Ele era rejeitado pelos judeus por preconceito mesmo, racial. Isso é errado. O samaritano não era um vida torta, alguém que vivia na imoralidade, no poço de sujeira, e Jesus aprovou ele, não. O samaritano era alguém rejeitado pelos judeus por questões raciais. Ele não vivia no pecado, o samaritano. Então, notem a relação que é feita. O samaritano era rejeitado naqueles dias, assim como o travesti é rejeitado pelos evangélicos nos dias de hoje. E essa relação é falsa, é mentirosa. Os evangélicos rejeitam o travesti hoje em dia pelas práticas que ele realiza. Se um travesti se arrepender dos seus pecados e ouvir o evangelho e abrir mão dessa vida suja, ele vai ser acolhido. O apóstolo Paulo escreve aos coríntios dizendo: olha, tais fostes alguns de vós, dizendo que na igreja de Corinto alguns tinham sido homossexuais, mas eles foram lavados, foram justificados, foram purificados e passaram a viver uma vida nova. Então, o cristianismo não prega o ódio contra travesti, contra homossexual, nada disso. O cristianismo autêntico prega o arrependimento a essas pessoas e a outras pessoas que cometem outros pecados também. Se essas pessoas se arrependerem dos seus pecados e se curvarem aos pés da cruz, abandonando essas práticas, elas serão acolhidas normalmente. Mas se elas não fizerem isso, a palavra de Deus as condena. Não somente a elas, mas quaisquer outras pessoas que vivem no pecado. É assim que funciona, isso não é homofobia. Isso é dizer o que a Escritura diz: olha, essa prática que você realiza, isso não importa, eu faço isso para ganhar meu pão de cada dia, não interessa, isso que você faz é pecado. E a Bíblia condena isso, e a ira de Deus está sobre aqueles que fazem isso. A ira de Deus se manifesta do céu contra pessoas que vivem desse jeito. Você tem que se arrepender disso, abandonar esse pecado e ajustar sua vida ao que a palavra de Deus diz. Do contrário, não tem discurso bonitinho. Não tem: ah, você coitadinho, né, está fazendo programa à noite, mas a gente entende. Não, não existe isso. Não existe isso em hipótese alguma. O discurso é o seguinte: olha, nós não vamos agredir você, nós não vamos ofender você, nós não vamos desrespeitar você. Mas você tem que saber, esse seu modo de viver é pecado. Esse seu modo de viver é sujo. Você tem que abandonar isso, porque se você não abandonar isso, você não vai experimentar o amor de Deus. Pelo contrário, a ira de Deus permanecerá sobre você. Esse é o discurso cristão. Mas esse discurso, homens como o pastor Edio, não estão dispostos a anunciar. Há um discurso mais conciliador. por causa da visão progressista. E naquilo que a Bíblia apresenta um discurso mais severo, ela então tem que ser atualizada. Porque aquele discurso severo não se encaixa mais nos padrões modernos. Esse é o problema. Então, irmãos, nós não cremos assim, nós não cremos assim, nós repudiamos totalmente essa visão progressista, nós repudiamos a prática de atualizar a Bíblia para que ela diga o que a sociedade moderna quer que ela diga, repudiamos isso, e isso é um gesto de fidelidade ao texto bíblico, e isso é um gesto de coragem. Nós somos hostilizados por isso. Nós somos atacados por isso, nós sofremos por causa disso no trabalho, na família, na escola, no condomínio, na vizinhança, nós sofremos o tempo todo por causa desse discurso e vamos sofrer muito mais. Isso, a hostilidade contra nós está crescendo. Manter essa visão conservadora, como dizem, né? Essa visão ortodoxa, como dizem, manter essa visão é um gesto de coragem e de fidelidade. É dizer ao mundo, olha, vocês estão indo naquela direção, mas o Salvador, o Espírito Santo, em sua palavra, diz que a direção é aquela. Eu vou naquela direção, eu vou sozinho, enfrentando a oposição de vocês que estão indo na outra direção, mas eu vou sozinho naquela direção como alguém fiel à palavra de Deus, fiel ao meu Cristo. O meu Cristo, ele defendeu as Escrituras. O meu Cristo valorizou cada iota e cada tio das Escrituras. Ele ensinou as Escrituras e ele proclamou as Escrituras. Ele foi fiel às Escrituras e nos deu exemplo nisso. E nós seremos também. Nós vamos seguir as Escrituras, mesmo quando as Escrituras forem contra o que o mundo pensa. Nós não vamos ajustar a nossa mensagem ou a mensagem bíblica, usar artifícios para ajustar a mensagem bíblica àquilo que o mundo quer. Não faremos isso. Então, essa é a nossa concepção, é assim que vamos permanecer, pela graça de Deus. Nós vamos sempre fazer isso. Com a ajuda do Senhor, nós vamos colocar o nosso pensamento debaixo do jugo dela. Ela, a Bíblia, que vai nos julgar, e não o contrário. Nós não vamos julgá-la, ela nos julgará. Nós não vamos fazer com que ela se curve ao que nós pensamos e ao que o mundo pensa. Nós é que vamos nos curvar ao que ela ensina, ao que ela proclama. É assim que vai ser, é assim que faremos pela graça de Deus. Então, não se deixe enganar. Às vezes aparece lá aquela linguagem bonitinha, né? Ele aparece às vezes, dizendo, olha, graça e paz da parte de Deus, né? Que o Espírito Santo atua em vocês. É muito lindo isso, mas isso aí, isso tudo, são jargões ortodoxos que não têm relevância nenhuma na boca de um homem que pensa que tem reservas mentais. Um homem que tem reservas mentais. São apenas chamarizes, só isso. É apenas o adotar de uma linguagem ortodoxa. O grande problema é o todo, é a cosmovisão que ele tem. Nessa cosmovisão, a Bíblia tem que se ajustar às concepções modernistas e progressistas aí dos nossos dias. E isso nós não aceitamos, e é nisso que consiste o erro desse senhor. Há outros erros também. Há outros erros também que eu já mencionei outras vezes, não vou mencionar agora de novo, mas há outros erros também, mas esse parece ser o que está mais na moda aí, o que mais causou comoção e discussão entre as pessoas nos últimos dias. Nós somos batistas, sim, isso não significa que apoiamos tudo o que pastores que se dizem batistas defendem por aí afora. Não temos nada que ver com isso. Ok? Posso então entrar na aula de hoje? Tá? Então está aí. Muito bem. Vamos então caminhar, porque hoje nós vamos terminar um trechinho muito lindo das Escrituras, né? Que é a conversão do eunuco etíope. Os irmãos já estudaram comigo os diversos pontos aqui. Atos 8, 26 a 40. Atos 8, 26 a 40. Nós dividimos o texto em quatro pedacinhos e os irmãos viram o primeiro pedacinho. Qual foi o primeiro pedacinho? A expansão da fé depende da direção de Deus. Nós aprendemos isso. Isso está no versículo 26. Vocês se lembram disso? A expansão da fé depende da direção de Deus. Versículo 26. E já estudamos. E vimos outros textos também. Vimos especialmente Atos 16, de 6 a 10. Esse é um texto muito legal. É um texto muito importante, Atos 16, de 6 a 10. Porque mostra o Espírito de Jesus guiando os missionários. Olha, por aqui não, por aqui sim. Vá nessa direção, não vá naquela outra direção. É muito interessante esse texto porque mostra a soberania e a direção de Deus no avanço da fé. A fé tem que avançar? Tem que avançar. Mas quem é o capitão que vai à frente mostrando a direção que o exército tem que tomar? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem está à frente mostrando, olha, exército, vamos atacar aquele país. Exército, vamos atacar aquela cidade. Exército, vamos atacar aquele povo. É assim, o capitão é Cristo. E nós vemos isso em Atos 16. É o Senhor Jesus dirigindo, é o Espírito de Deus dirigindo o avanço da fé. Nós vimos também a segunda parte. A segunda parte é a seguinte: a expansão da fé é precedida pelo preparo dos ouvintes. Nós vimos isso também. Isso é muito dominante nesse texto. Nós percebemos o eunuco sendo preparado. Primeiro, ele era um temente a Deus. Ele já tinha sentido uma atração pelo judaísmo, apesar dele ser rejeitado pelo judaísmo e não poder, por causa da sua condição física e por causa da sua raça, ele era um gentil, ele não podia ser um prosélito no sentido completo, até porque, sendo eunuco, ele não podia ser circuncidado. Mas mesmo assim, curiosamente, ele era um temente a Deus. No sentido técnico, o temente a Deus era um tipo de prosélito. Não era um prosélito plenamente, um prosélito completo, né? Um judeu que tinha se transformado, um gentil que tinha se transformado em judeu, ele não podia fazer isso, não tinha condições de fazer isso. Mas ele era um temente a Deus, era uma outra classe de prosélito, uma classe inferior, como Cornélio. Cornélio também era um homem temente a Deus. Então isso já mostra o Espírito Santo preparando aquele homem. Ele estava lendo as Escrituras. Tudo isso envolve o preparo. Ele estava curioso. O que isso significa? Como eu posso entender se não for explicado para mim? Tudo isso nós vemos o Espírito Santo preparando aquele coração. Ele lendo exatamente o texto de Isaías 53 que fala abertamente sobre o Messias. Tudo sendo preparado. E mais, preparando o evangelista também, né? Dizendo, olha, vá naquela direção, se aproxime do carro. Tudo sendo preparado. É interessante notar isso. Quando nós evangelizamos alguém, isso nos anima. Porque pode acontecer de nós estarmos falando com alguém que já está sendo preparado há algum tempo. Sabiam disso? Pode acontecer. Do Senhor ter me colocado naquele caminho para conversar com aquela pessoa, porque já faz um bom tempo que aquela pessoa está procurando a verdade do Evangelho. O coração dela já está sendo preparado já há um bom tempo para que o Evangelho frutifique quando for lançado lá. É que a gente não sabe quem são essas pessoas. Aqui Felipe recebeu a mãozinha, né? Aqui foi fácil. O Espírito Santo falou assim, ó, vai a tal estrada, que é uma estrada que já meio abandonada, de pouco uso, porque lá eu vou te dizer o que fazer. Aí foi fácil, né? Para Felipe foi fácil. O Espírito Santo mostrou, aquele lá é um dos meus. Mas a gente não tem essa informação. Então o que nós fazemos? Nós falamos para as pessoas, na esperança de que nesse jogar de sementes, né, a semente caia no coração de alguém que está sendo preparado. É muito joia perceber isso na Bíblia, perceber que Deus vai preparando o coração das pessoas para quando o Evangelho chegar lá, o Evangelho frutificar. Não sei se os irmãos já leram, ou já devem ter ouvido falar bastante, né? Eu já falei bastante aqui desse livro, é o livro de Agostinho de Hipona, chamado Confissões. É o livro mais famoso de Santo Agostinho, que foi o maior teólogo ocidental. Santo Agostinho, ele dizem, né, que na realidade dizem que foi o maior teólogo do mundo, não só só do Ocidente, mas do mundo. Santo Agostinho, que viveu do quarto século, na transição do quarto para o quinto século. E ele escreveu as Confissões. As Confissões que ele escreve é autobiográfico e é na forma de oração. Ele escreve a autobiografia dele para Deus, na forma de uma oração. Então ele vai contando a vida dele, se dirigindo a Deus e mostrando, dizendo a Deus tudo o que aconteceu com ele. E o que é interessante nas Confissões, que os comentaristas, né, os estudiosos da literatura cristã antiga dizem, dizem o seguinte: olha, as Confissões tentam mostrar como Agostinho, desde o seu nascimento, foi sendo preparado por meio de todas as coisas, por meio dos seus erros, dos seus descaminhos, das filosofias falsas que ele abraçou, das pessoas com quem ele se encontrou, da presença da sua mãe, da presença dos seus amigos, como tudo isso, por trás de tudo isso, estava Deus preparando o coração desse homem para receber a fé quando ele tinha mais ou menos 30, 33 anos. Então, é interessante isso nas Confissões. Ele mostra isso: olha, desde o meu nascimento até o dia da minha conversão, esse período todo, era Deus trabalhando em mim lentamente, por meio de cada encontro, com cada pessoa, cada viagem, cada filosofia falsa que eu abraçava, aquilo me trazia tristeza, decepção, era Deus me preparando para o dia que eu tivesse contato com a fé. E então, no dia em que eu tive contato com a fé, um contato direto com as Escrituras, naquele dia eu criei. Então, parece ser essa mensagem que há nas Confissões. E, curiosamente, parece que isso é verdade na história da conversão das pessoas. Que quando eu olho para a minha vida, por exemplo, eu me lembro da influência dos meus pais, das igrejinhas que eu ia, de quando eu ouvi o Evangelho, dos meus avós, do que os meus avós faziam. Parece que tudo que aconteceu na minha vida aconteceu de tal modo, as coisas boas e más aconteceram de tal modo que foram me conduzindo até o dia em que eu cheguei aos pés da cruz e eu criei em Jesus. É interessante isso. Se alguém perguntar: conta a história da sua salvação, eu vou ter que falar: olha, eu nasci no dia 21 de julho de 1900 e não vou falar quando. Hã? Eu nasci nesse dia. A história da minha conversão, de acordo com as Confissões de Agostinho, começou no dia em que eu nasci. Naquele dia, eu nasci naquela família, eu cresci naquele contexto, eu encontrei pessoas, eu ouvi mensagens, e foi acontecendo e acontecendo. Você fala: ah, mas eu nasci numa família cristã. Sem problema, a história da sua conversão começou também quando você nasceu. Eu não nasci num lar cristão, mas Deus colocou uma pessoa, um vizinho, um parente, um amigo, naquela família onde eu nasci. Aquela família foi morar em tal lugar, ali havia, naquele lugar havia ali uma pessoa, havia uma igreja, havia um... Enfim, você vai perceber que a história da sua salvação começou quando você nasceu. E Deus foi trabalhando, 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 conduzindo você aos pés da cruz. É muito lindo ver isso aí na experiência dos crentes em geral. O terceiro item que nós aprendemos, nós vimos aí, é que a expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras. Nós vimos isso também nos versículos 32 a 35. A expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras. E vimos outros textos também, os irmãos acompanharam, mencionei Romanos 10, 17, mencionei 1 Coríntios 1, 21 e mencionei Tiago 1, 18. Foram três textos que eu mencionei mostrando que a expansão da fé está ligada ao ensino das Escrituras. Se a Bíblia não for ensinada, a fé não é propagada. E repetindo os textos, Romanos 10, 17, 1 Coríntios 1, 21 e Tiago 1, 18. Isso tudo está gravado, os irmãos poderão ver depois. E agora chegamos em Então, no quarto pedacinho, na quarta divisão desse texto, terminando hoje esse texto. E o quarto pedacinho, a quarta divisão desse texto, está nos versículos 36 a 40. E essa divisão nós demos um nome para ela. E qual é o nome? É o seguinte: a expansão da fé ocorre sem constrangimentos. O que é constrangimento? É forçar a pessoa. É brigar com a pessoa, obrigar a pessoa a crer. Isso não funciona. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, que pode forçar você. Quem? Quem pode fazer isso? Quem? Deus. Deus fez, Jesus fez isso com alguém? Jogou no chão? Tacou no chão? Fez ou não fez? Fez. Com quem ele fez isso? Quem teve uma conversão que minha nossa, saiu até com dor nas costas. Hã? Saiu até com hematoma. Né? Paulo saiu da conversão com hematoma. E cego. Cego e com hematoma, ali do tombo que levou. A Bíblia não fala de hematoma, mas eu imagino que ele levou um tombo feio. Né? A Bíblia fala que ele caiu no chão. Né? Caiu no chão, ficou cego 3 dias. Foi violento. Mas quem fez isso com ele? Foi evangelista? Eu vou arrebentar teus olhos de soco, né? E vou derrubar você no chão e te dar um couro para você crer em Jesus. Foi isso? O evangelista fez isso? Não. Quem fez isso? Jesus derrubou. Jesus deixou cego. E já deu uma ordem, agora entra na cidade. Vai na cidade porque lá alguém vai te falar o que fazer. Vai, rápido. Mas saiu, né? E foi. Mas só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode jogar alguém na cama para a pessoa crer. Só Jesus pode dar um golpe na pessoa, um golpe assim de arrebentar a pessoa para que ela creia. Só. Nós não podemos fazer isso. Os evangelistas não podem fazer isso. Nós não podemos brigar, xingar, ofender o incrédulo, atacar de forma nenhuma. Só Deus tem essa autoridade. Ele faz se Ele quiser. Nós não. Nós vamos ensinar o Evangelho. Vamos ser hostilizados às vezes, mas simples. Vamos virar as costas e ir embora. Fazer como Paulo disse: olha, eu preguei para vocês, vocês não quiseram ouvir, eu estou limpo do seu sangue. Com licença, vou me dirigir para outro grupo agora. E é isso. É o máximo que você pode fazer. Você não pode fazer nada além disso aí. Ok? Vamos então ver aqui. A expansão da fé ocorre sem constrangimentos. Veja aí o texto. Eu vou ler para vocês o que diz aqui 36 a 40. Diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Muito bem, aí termina a história. Temos mais notícias sobre o eunuco? Não. Os pais da igreja dizem que ele se tornou um grande evangelista na Etiópia. No Sudão, né? Mas nós não sabemos, não temos informações, porque a arqueologia mostra evidências do cristianismo nessa região só a partir do século IV. Então nós não temos sinais do cristianismo antes disso lá. Mas havia um cristão lá, porque o texto mostra, o eunuco etíope pregou lá, foi para lá, era um crente lá. Mas evidências arqueológicas só a partir do século IV. Vamos então ver aí o texto do versículo 36. Olha aí: seguindo eles caminho fora, eles estão descendo. Onde está o mapinha? Está aí o mapinha? Está aí o mapinha da Palestina. Onde está aqui o meu? Cadê aqui? Cadê o mapinha? Está lá. Pode aumentar bem a Palestina. Aumente a Palestina. Aí. Pode aumentar até mais, se quiser. Eu não estou vendo nada. Estou vendo só o mar Mediterrâneo. Olha aí a Palestina. Olha. Então você vê Jerusalém. Vou colocar aqui em Jerusalém. Aqui esse pontinho aqui é Jerusalém. Ó. Olha aqui Jerusalém. Aqui, ó. Olha o Mar Morto. Aqui o Mar Morto. Jerusalém. Eles estão descendo, eles estão descendo para baixo aqui, ó. Região desértica aqui, ó. Estão descendo. Estão descendo, depois vão virar para cá. Ó. O eunuco vai virar para cá, onde hoje é a faixa de Gaza. Porque ele vai para onde? Ele desce, vem para cá, né? A região aqui de Gaza, a estrada de Gaza, né? E aí ele vem embora. Agora aumenta para mostrar o Egito. Aí, isso, ele vai atravessar tudo isso aqui, ó. Aqui é a península do Sinai, a Arábia, né? Ele vai atravessar tudo isso aqui, vai chegar aqui no delta do Nilo, aqui é o delta do Nilo. E ele vai descer mais, vai descendo. Diminui o mapa, diminui, isso vai descer, desce, vai, desce. Mais, aqui. Ele vai chegar nessa região aqui, ó. Norte do Egito, não, sul do Egito, norte do Sudão. Esse era o reino de Candace, rainha dos etíopes. Esse pedaço aqui, ó. Aqui, tá bom? Então ele está vindo para cá. Uma longa jornada, né? Diminui o mapa para a gente ver melhor tudo. Diminui. Vai diminuindo. Diminui. Mostra, diminui até mostrar o Brasil. Até mostrar o Brasil. Olha o Brasil. Olha o Brasil aqui. Olha aqui. Estamos aqui, ó. O eunuco estava aqui. Olha como o evangelho andou, hein? Foi o primeiro convertido gentil, um africano, né? Que eu falei para vocês. Primeiro crente gentil foi um africano. E a fé se expandiu, foi se expandindo. Aqui depois ela chega aqui em Roma. Ó. E daqui de Roma, ela se espalha por tudo, por toda a Europa. E da Europa chega nos Estados Unidos, da Europa chega na América do Sul, ela vai embora. A história do livro de Atos, ela para em Roma. O livro de Atos para aqui, ó. Aqui em Roma, aqui, ó. Aqui que para. Paulo evangeliza toda a Turquia, evangeliza aqui também a Grécia, a Macedônia, né? E ele vem até aqui. Ele queria ir para a Espanha, não sabe se deu certo, mas essa parte toda aqui, ó, essa parte toda aqui foi evangelizada, essa parte aqui, ó. E aí termina o livro de Atos aqui, ó, na Itália, com Paulo querendo ir para a Espanha. Parece que a Espanha já estava evangelizada no século II já. Parece que já, que é a Espanha aqui. Né? Evangelizada por Tiago. Mas não sabemos, Tiago, filho de Zebedeu. Mas a gente não tem certeza. Mas tudo isso aqui foi evangelizado muito cedo. E o norte da África também foi evangelizado muito cedo. Só muito depois, né, que o evangelho chegou aqui no Brasil, né? Só no século XVI. Olha. Só no século XVI. Quanto tempo passou, né? Para o evangelho chegar no nosso país. Para chegar em Guarulhos, então, meu Deus. Sabe-se lá. Para chegar em Grão-Mogol? Meu Deus. Chegou ontem, semana passada. Chegou. Difícil, muito difícil. Vamos olhar então aí. Olha aí. Chegando a certo lugar onde havia água. Que lugar é esse? Vamos ver a foto do possível lugar. Cadê a foto? Tem a foto, descendo, olha aí. Pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí. Pode ser aí. O nome desse lugar é a Fonte de Filipe, que fica descendo ali. Vocês viram Jerusalém descendo, né? Ali descendo tem esse lugar chamado Fonte de Filipe. Será que ele foi batizado aí? É bem possível. É um dos dois lugares onde existe a possibilidade dele ter sido batizado. O outro lugar é mais perto de Gaza. É muito longe para Filipe ter ido até lá, né? Então é mais possível que seja aí, que é um pouco mais ao sul de Jerusalém. Não é tão longe de Jerusalém, é mais ao sul. E esse lugar aí, olha aí. Lugar bonito, né? Olha lá. Ele viu água aí e falou, olha, tem água aqui. O que impede que eu seja batizado? Tem outra foto além dessa? Não? Só essa aí, né? Ah, tem... É. Aí. Dá para ter uma ideia, né? De como era mais ou menos o lugar lá. Então, é claro, 2000 anos atrás, né? Isso deve ter mudado muito. Né? Agora, veja o que ele fala aí. Obrigado. Pode deixar a foto aí. Ou se quiser deixar o mapa, não tem problema. Olha o que ele fala. Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Por que ele perguntou desse jeito? O que impede? O que ele está dizendo? Existe algum impedimento para eu me tornar cristão plenamente? Existe algum impedimento para que eu me torne um cristão pleno sendo batizado? Porque o batismo é um ato de iniciação. Se eu for batizado, eu vou ser iniciado na comunidade da fé. Eu vou ser um igual a vocês. Se eu passar por esse ritual, que é um ritual que expressa a minha fé, eu sei que ele não é só isso, não é só um ritual que expressa a minha fé. É um ritual que vai mostrar que eu sou igual a vocês. Que eu e vocês não há diferença nenhuma entre nós. No judaísmo eu não posso desfrutar disso. No cristianismo eu posso. Existe algum impedimento para que eu me torne um cristão pleno? Sim ou não? Agora, a resposta foi não, não tem impedimento nenhum. Mas por que ele perguntou isso? Quem sabe? Por que ele perguntou isso? Por quê? Porque no judaísmo ele tinha dois impedimentos. Quais eram os dois impedimentos que ele tinha no judaísmo? Primeiro, ele era eunuco. Então ele tinha uma limitação física. E segundo? Qual é o segundo? Ele era gentil. Então ele tinha um impedimento físico e tinha um impedimento racial. As duas coisas. Ele sabia, olha, para eu me tornar prosélito do judaísmo, eu tenho dois impedimentos insuperáveis. Eu sou eunuco e eu sou gentil. Agora, eu quero ser cristão. Para eu me tornar um prosélito cristão pleno, existe algo que impede? Qual é a resposta? Hã? Não. Mas eu sou gentil. Não importa. Mas eu sou negro. Não importa. Ah, mas eu tenho defeito físico. Não importa. Você, crendo em Cristo, isso vai igualar, você vai ser um membro do corpo de Cristo, onde não há distinção entre judeu ou grego, escravo, livre, homem, mulher, não há distinção dentro do corpo de Cristo. É muito lindo isso. Essa pergunta do eunuco era uma pergunta preocupada, né? Já pensou se Felipe falasse, olha, você pode crer, você já crê no Deus de Israel, mas assim, batizar você eu não vou poder. Por quê? Ah, por quê? Tem que te explicar. Não dá. Você é eunuco. Você é gentil. Não tem como. Essa restrição não existiu. Abrindo parênteses, na semana passada o Natan perguntou, ah, pastor, como é que a gente sabia que alguém era eunuco? Perguntaram, como é que alguém sabia se alguém era eunuco? O pastor Isaac fez uma pesquisa, e eu mandei para o Natan, mas não mandei para vocês. E parece que era assim, era pelo modo como a pessoa se apresentava publicamente. O eunuco, ele é representado nos desenhos, né? Nas gravuras que são cavadas, né? Na pedra, né? Como chama?
Pictograma.
Pictogramas, né? Esses pictogramas antigos, né? Eles são gravados ali, desenhados ali, como homens sem barba. O eunuco não usava barba. E também homens mais rechonchudinhos, gorduchinhos. Então, se você é gorduchinho e não tem barba, no passado, eu dizia, aquele lá é eunuco. Tá? Vocês estão pensando em pessoas aqui da igreja, né? Não façam isso, porque vivemos... Aí sim tem que atualizar o pensamento, né? Mas naquela época era assim. Como é que eu sei que a pessoa é um eunuco? Ela não usava barba. Então eu já estou, né, livre de qualquer acusação. Não usava, o eunuco tinha o rosto liso. Talvez até por determinação dos próprios, até determinações até culturais. Né? E eles são retratados como homens rechonchudinhos, gorduchinhos, fofuchos, né? Fofinhos. Então, eu estou totalmente fora dessa descrição. Né? Agora avalie-se cada um a si mesmo. Né? Avalie-se a si mesmo como seria no passado aí, como você seria visto no passado. Mas Natan, essa era a forma, né? Parece que essa era uma forma de distinguir o eunuco dos homens que não tinham sido emasculados. Muito bem, semana que vem, todo mundo de barba aqui na igreja, né? Todo mundo barbudão. Ok. Muito bem, agora veja o que acontece então. Ele faz essa pergunta e aí vem uma resposta. Olhe na sua Bíblia a resposta e veja o que acontece aí. Na sua Bíblia, talvez essa resposta não esteja presente, na sua Bíblia, ou talvez ela esteja presente, mas ela esteja dentro de colchetes. Ok? Colchetes é diferente de parênteses. Parênteses é assim, né? Assim é o parênteses. Assim, né? Assim. O colchete, ele é assim, ó. Esse é o colchete. É o colchete. Se na sua Bíblia esse versículo aparecer, o versículo 37, certamente ele vai estar dentro de colchetes, não dentro de parênteses. Quando está dentro de parênteses, não tem problema nenhum, está nos manuscritos antigos. Quando está dentro de colchetes, é porque muitos manuscritos antigos não têm esse texto. E realmente o versículo 37 não aparece nos manuscritos mais antigos. Ele só aparece em manuscrito do século 6. É muito longe. É muito longe. Ele não aparece em manuscritos do século 2, não aparece em manuscritos do século 3, 4, 5, ele não existe nos textos mais antigos. Só aparece em manuscrito do século 6. O que isso indica? Esse é um forte sinal de que esse versículo não estava na Bíblia. Foi inserido depois. Pastor, mas e agora? Isso aí tem que atualizar a Bíblia. Não, calma, respire, né? Nada disso. Isso aí acontece de vez em quando na Bíblia. Acontece, e isso é detectado facilmente, como? Pelo trabalho que nós chamamos de crítica textual. O que é a crítica textual? É uma análise científica nos manuscritos antigos para descobrir o texto original. E isso é uma ciência muito avançada. Isso é realizado com os mais poderosos recursos tecnológicos do mundo. Isso é realizado. Dá para você datar um manuscrito, dá para você perceber se o manuscrito foi reutilizado. Tem várias técnicas aí e dá para você chegar no texto original por essas análises. E descobriram então, a crítica textual descobriu então, que esse versículo só aparece na Bíblia a partir do século VI, ou seja, não estava no texto de Atos, quando Lucas escreveu. Então, esse versiculinho não é parte do texto inspirado. Ok? Mas você está negando a Bíblia? Não. Eu estou dizendo que esse pedacinho não é Bíblia. A Bíblia é intocável. Você não pode acrescentar algo a ela. Mas alguém no passado acrescentou. E entrou. Aí ficaram dois tipos de cópias. Cópias com esse versículo e cópias sem esse versículo. Qual é o certo? O certo, ao que tudo indica, são as cópias sem esse versículo. Então, se você tem esse versículo na sua Bíblia, você vai ver. O autor fez o quê? O tradutor fez o quê? Colocou colchetes. Para quê? Para avisar. Olha, esse versículo certamente não estava no original. E sem problemas, isso é normal. Isso não é negar a Bíblia. Você negaria a Bíblia se você pegasse os outros textos e dissesse, nada disso aqui vale. Não, aí é complicado, você está mexendo texto inspirado. Agora, esse texto aqui, tudo indica, não era inspirado. Foi colocado no século VI. E Atos foi escrito em que século? Século I. Então, isso foi inserido quase 600 anos depois. Tá bom? Agora alguém pode falar, mas por que inseriu? O que acontece? O que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido é o seguinte: você já fez anotações ao lado da sua Bíblia? Qual é o nome disso? Anotações marginais. Nossa, que feio, marginal não é bandido? Não, marginal é alguém que está à margem. Então, se você fez essas anotações ao lado da sua Bíblia, o nome disso são anotações marginais. Antigamente, os escribas faziam isso? Faziam. Eram as Bíblias anotadas. Eles pegavam um texto, estavam lendo, estavam copiando um texto, e aí eles falavam assim, vou colocar uma notinha aqui marginal, explicando alguma coisa ou dizendo como devia ter acontecido, como certamente aconteceu, vou colocar aqui do lado. E colocava aquela notinha marginal ali. que acontecia com o passar do tempo? Um outro copista, 100 anos, 200 anos depois, pegava aquela notinha marginal e colocava dentro do texto. Transpunha, né? É assim que fala. Ele transpunha, ele fazia uma transposição. Ele pegava a notinha marginal e colocava a notinha marginal dentro do texto. E aí pronto, já surgiu uma cópia complicada. E aquela cópia gerava outras cópias de copistas posteriores. E então ia se espalhando até chegar no Brasil, nas traduções nossas. Foi certamente o que aconteceu aqui. No século VI, um copista fez uma notinha lá, ou em séculos anteriores. E no século VI, algum copista inseriu no texto a notinha. E aí ficou. Mas por que ele inseriu? Ele inseriu, talvez, porque na época dele, talvez, isso é uma suposição, talvez na época dele, na hora do batismo, isso aqui acontecia. Pode ser isso. Pode ser que o que tem aqui seja um reflexo histórico de como era o batismo em algumas regiões do século VI. Então, no século VI, o que acontecia? Na hora de batizar, pode ser isso. O ministrante falava assim para o candidato: você crê de todo o seu coração? Pode ser que ele dissesse isso. É o que eu faço aqui quando eu vou batizar. Eu não faço isso. Quando eu vou batizar, eu não falo: você crê que Jesus Cristo... Pode ser que no século VI o batismo era assim também. Você crê de todo o coração? E a pessoa respondia o quê? Ela tinha que ter a resposta na boca. Decor, na ponta da língua. Respondia assim, ó: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Respondia assim. Era a fórmula batismal. Não era uma fórmula batismal. Era uma fórmula adotada na hora do batismo. O ministrante falava: você crê de todo o coração? E o candidato respondia: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele era batizado. Então, o que esse escriba deve ter feito? Ele pegou essa formulazinha e inseriu na margem. E depois entrou para o texto. Então isso aqui não vale nada. Isso aqui vale para mostrar como eram os batismos no século VI. Pode ser isso. Pode ser isso. O escriba inseriu para mostrar como era o batismo na época dele. É interessante isso, né? Podemos até imitar isso aqui. Nós podemos, no batismo, imitar isso. Eu chegar e perguntar para o candidato: você crê de todo o coração? E a pessoa responder: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ser batizado. Não é errado isso. O texto não tem nada de errado com ele. O texto está certinho. O que não podemos dizer é que esse texto estava no original, porque não estava, tá bom? Esse texto não estava no original. Tudo bem? Entenderam isso? Quem quer perguntar? Criou dúvida, né? Pastor, tem muitos textos assim? Não, só alguns. Leia a sua Bíblia e vai vendo onde tem colchete. Vai lendo a sua Bíblia e vai vendo onde tem colchete. Onde tiver colchete, é porque tem probleminha de manuscrito antigo que não apresenta o texto. Então, você tem que ir lendo a Bíblia. Tem poucos colchetes, não tem muito não. Tá bom? Ok, 38. 38. Então mandou parar o carro. Isso aqui não está entre colchetes. Isso aqui já é texto original mesmo. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água. E agora? Que batismo é esse? Os batistas gostam desse texto aqui, né? Por quê? Por que os batistas gostam desse texto? Por quê? Ambos desceram à água. Então fala: então o batismo não foi por aspersão. Aí os presbiterianos ficam com raiva: ele desceu a água, mas aspergiu. Tá bom, ok. Então dizem isso: desceu a água, aí ficou com a água até aqui, e aí pegou e aspergiu na cabeça. Então falam isso, né? Foi aspersão. Tá. Mas não cola muito, não. Né? Mas tudo bem, não vou brigar por causa disso. Mas o fato é que desceram a água. E Filipe batizou o eunuco, ok? O verbo batizo significa imergir, mergulhar, né? Então tudo indica que o batismo realmente foi por imersão. Ninguém vai brigar por isso agora, né? E eu acho que é importante essa forma de batismo. Realmente eu acho que essa forma de batismo, ela comunica verdades que outras formas de batismo não comunicam. Por exemplo, morte, sepultamento e ressurreição. O batismo por imersão mostra, ilustra isso de um modo maravilhoso. Maravilhoso. A pessoa morre, é sepultada e ressuscita. outra forma de batismo não resgata esse significado. Então parece que realmente um texto como esse aqui mostra isso, o batismo por imersão, resgatando o sentido de morte, sepultamento e ressurreição. Muito bem, aí o texto continua, ele batizou o primeiro crente gentil, hein? Que legal, hein? Primeiro crente gentil batizado ali perto de Jerusalém. E aí vem o 39, olha só. 39, quando saíram da água, de novo a imersão, hein? Saíram da água. Olha só, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Olhe para esse versículo e eu quero que você veja aqui, vamos ver se vocês acertam, duas evidências da ação do Espírito Santo. Uma é muito clara, a outra é meio escondida. Quais são as duas evidências da ação do Espírito Santo? No 39. Primeira. Qual que é a primeira? Hã? Filipe foi? Quem arrebatou ele? Hã? O Espírito Santo. Essa é a primeira evidência da atuação do Espírito Santo. É algo assim inédito isso aqui. Hã? Ele sumiu. Hã? Filipe foi arrebatado, foi levado, sabe-se lá para onde. O texto vai falar para onde ele foi arrebatado, né? Mas o eunuco não sabia para onde ele foi levado, né? E não dá detalhes desse arrebatamento, não dá detalhes, só fala que ele foi levado, né? Como Elias foi levado, só que Elias foi levado para o céu. Aqui no caso, o Filipe não foi levado para o céu, foi levado para uma outra cidade. Agora, essa foi uma atuação do Espírito Santo. Agora, qual é a outra atuação do Espírito Santo que está implícita aqui? Hã? Oi? Ah, exatamente. Nossa, vocês estão ficando bons, hein? Vocês estão ficando bons. Muito legal isso aí. Olha só. O eunuco foi embora, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Qual é a atuação do Espírito aqui? Ele encheu o coração do eunuco de alegria. Então nós aprendemos uma lição importante aqui. Quando alguém crê em Cristo de todo o coração, qual é um dos efeitos? Ele fica triste, né? Fala, nossa, agora eu sou crente. Vou comprar um terno preto, colocar uma cara feia, né? Pegar uma Bíblia de 5 quilos, né? E brigar com todo mundo. É assim, agora eu sou crente zeloso. Né? E agora eu vou falar com impostação de voz. Amado. Vou falar assim. Vou falar assim, desse jeito. Amado, o Senhor é contigo. Vou falar assim. Você é essa pessoa agora. É isso? Essa coisa estranha, né? Essa figura ridícula, artificial. A gente sabe que a pessoa não é desse jeito. É isso que o Espírito Santo faz? Não. Aqui nesse texto, quando o eunuco crê e ele dá expressão a isso no seu batismo, o texto fala que ele é tomado de um júbilo. Ele é cheio de júbilo e ele vai embora cheio de alegria. Esse é o crente. O que o Espírito Santo fez no coração dele? Encheu de alegria. E ele foi embora. E, infelizmente, não tem mais notícia dele, né? Queria saber, não sabemos nem o nome dele. Mas ele foi embora e não temos mais notícia. Mas aqui começa a expansão para os confins da terra. Veja aí o versículo 40. Olha só. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Coloca o mapa lá de novo. Onde é Azoto? Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Onde é Azoto? Mostra Palestina, de aqui, e cadê aqui? Aqui, ele estava aqui para baixo, aqui, ah, tá bom. Ele faz o quê? Ele vem para cá, Filipe vem para cá, o eunuco desce, Filipe sobe, né? Ele sobe um pouco, vem para, ele vem para cá, para essa região aqui, mais ou menos, e começa a subir, né? E vai até Cesareia. É a Cesareia marítima. É a Cesareia que os irmãos visitaram. Aquela cidade que os irmãos que foram para Palestina nesse ano, no começo do ano, é aquela Cesareia lá. É a Cesareia marítima. Então, Filipe foi para aquela cidade. E ele foi subindo, evangelizando naquela direção. Agora notem Atos 21:8. Atos 21:8. Olha só o que acontece. Atos 21:8. Abra sua Bíblia e veja aí. Atos 21:8 mostra o seguinte. Olha aí. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, a mesma cidade, a Cesareia Marítima. E entrando na casa de Filipe, o evangelista. O que significa isso? Que ele foi até Cesareia, e o que ele fez lá? Fixou residência lá. Ele passou a morar lá. O texto fala aqui, né? Ele era um dos sete. Ficamos com ele, tinha este quatro filhas donzelas que profetizava. Então aqui conta um pouquinho sobre a família dele. Tinha quatro filhas, passou minha frente. Eu tenho três filhas eu tenho. Ele tinha quatro. Mas note, é interessante isso, por quê? Ele sai ali daquela região ao sul de Jerusalém, ele é levado para Azoto, ou atual Asdod, né? Ali na região da faixa de Gaza, aí ele vai subindo e vai evangelizando até chegar em Cesareia Marítima, que é a Cesareia que os irmãos conheceram. E ele se muda para lá e fica lá. Ok? Quem mais morava lá? Agora eu quero ver. Quem mais morava lá? Quem? Pastor Thomas está falando aqui. Quem mais morava lá? Vizinho de Filipe. Tá, será que morava na mesma rua? Será que morava pertinho? Hã? Quem morava lá? Quem morava em Cesareia? Veja o capítulo 10, versículo 1. Quem morava em Cesareia, vizinho de Filipe, se encontrava no mercado, né? Se encontrava no açougue, se encontrava no posto de gasolina. Né? Quem? Ah, não. 10:1. Olha aqui, ó. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. O que vai acontecer agora? Pedro vai ser chamado para pregar para quem? Para Cornélio na sua casa. Pergunta: agora eu quero ver a acuracidade teológica dessa igreja. Quero ver agora. Quem errar, vai ter que vir aqui à frente, né? E vai ter que cantar um hino aqui, um solo aqui. Atenção. Se Filipe morava em Cesareia e era evangelista, e Cornélio era vizinho dele, por que Deus teve que trazer Pedro de longe para ir até Cesareia para pregar para Cornélio? Se já tinha um evangelista bom lá, por que teve que trazer Pedro? Porque se já tinha ali um evangelista fera, evangelista faixa preta, né? Evangelista alto nível, morando lá, com quatro filhas que profetizavam, né? Um homem fantástico, Filipe, que já tinha aberto a porta do Evangelho para os samaritanos, que já tinha aberto a porta do Evangelho para os confins da terra, por que não foi ele pregar para Cornélio? Por que foi Pedro que morava longe? Por quê? Acertou, irmã Gilze. Eu não vou falar, Nossa Senhora, né? Acertou, irmã Gilze. Exatamente. Vocês lembram que para receber o Espírito Santo em Samaria foi necessário que chegasse primeiro um apóstolo? Chegaram os apóstolos lá, aí que desceu o Espírito Santo? Ok. Aqui, para os gentios, Deus já fez mais rápido. Se não, já chega um apóstolo direto. E ele já prega e já vem o Espírito Santo. E aí então, o Espírito Santo vai descer sobre os gentios já por meio da pregação já de evangelismo de um apóstolo. E aí então a gente ganha tempo. Acho que é isso, né? Ganhar tempo, né? Então, por isso, para que houvesse o testemunho de um apóstolo, então, por isso, Deus não mandou Filipe lá pregar, que era pertinho, estadia, não era grande, era pertinho. Ele não mandou Filipe lá pregar, ele mandou Pedro, para que houvesse o testemunho de um apóstolo, dizendo, olha, eu vi os gentios também receber o Espírito Santo, eu sou um apóstolo e eu testifiquei isso, como aconteceu em Atos 2, como aconteceu em Atos 8, aconteceu agora com os gentios. Eles também receberam o Espírito Santo e eu, um apóstolo, testemunhei isso, eu vi eles recebendo o Espírito Santo. Vocês não podem desprezá-los, porque Deus concedeu a eles o mesmo que ele concedeu a nós no princípio. Então, por causa disso é que Filipe não pregou para Cornélio. Muito bem, então aí termina o capítulo 8, já são 11:05, já tem que acabar aqui. Na semana que vem nós vamos entrar num capítulo decisivo. O que tem no capítulo 9? Hã? O que tem? A conversão de Saulo. Isso é importante? Um pouco. Isso é um pouco importante? O que vocês acham? O que aconteceria se Paulo não tivesse se convertido? Hã? Difícil pensar, né? Mas ninguém ia ler Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, nada disso, né? Nada disso. Né? O que aconteceria com a expansão do Evangelho? Talvez fosse bem mais lenta, não sabemos, né? Mas a conversão de Paulo é crucial. Ele já apareceu, né, como um personagem secundário, cuidando das roupas das testemunhas que apedrejaram Estevão. Ele já apareceu, mas agora ele vai começar a tomar um vulto maior. Ele começa a aparecer mais na história. A partir do capítulo 13, aí é só Paulo. A partir do capítulo 13, ele toma a cena. Aí é só ele até o final. Aí vai ser os Atos de Paulo, não é nem mais os Atos dos Apóstolos. Vai vir os Atos de Paulo. E vai até o capítulo 28. Então, o capítulo 9 é crucial. E nós vamos aprender esse capítulo, os versículos 1 a 9, que contam a história da conversão dele. Gente, é extraordinário. É muito legal. A parte que eu mais gosto é a parte que descreve ele como perseguidor, porque nós não temos uma noção muito clara do que ele fazia, mas eu saí pelo Novo Testamento pegando indícios do que ele fazia. Gente, vocês não iriam querer conhecer Paulo antes da conversão. O bicho era ruim. O Hitler perto dele era a Madre Teresa de Calcutá. Porque as palavras que descrevem o que ele fazia com os crentes é inacreditável. Você fala assim, não, um homem desse não, jamais ia se converter. Jamais. Quando ele fala assim, ó, eu sou o pior dos pecadores e Jesus me salvou, o principal dos pecadores, isso aí não é figura de linguagem, não. Isso aí não é hipérbole, não. Ele acertou, miserável. Ele acertou. Gente, o que ele fazia era de assustar. E há evidências em várias partes do livro de Atos e outras partes do Novo Testamento que mostram as atrocidades que ele fazia contra os crentes. Terrível demais. Mas nós veremos isso na próxima semana.